Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o podcast Trauma Traduz, um podcast direto ao ponto e sem enrolação.
Trauma Traduz.
Hoje é 17 de outubro e vamos falar sobre o barata voa entre Bolsonaro e o PSL. Depois de alguns dias viajando, estou de volta e olha que bagunça. O presidente Jair Bolsonaro perdeu o controle do seu partido, o PSL. Vamos lembrar um pouquinho. Na semana passada, o presidente pediu para o correligionário, que foi vê-lo lá na frente do Palácio da Alvorada, que não citasse o nome do Luciano Bivar, porque esse Luciano Bivar, segundo o presidente Bolsonaro, estava queimado. Bem, quem é o Luciano Bivar? Luciano Bivar é o dono do PSL, o partido que o Bolsonaro usou para ser candidato em 2018. O Bivar aluga o partido dele para candidatos há décadas, ninguém nunca fez nada. E, portanto, o Bolsonaro sabia muito bem com quem estava se metendo. Pois bem, com a vitória do Bolsonaro, o PSL, que era um partidinho nanico, tinha 2 deputados, virou um partidão com 53 deputados. E o que isso significa, Thomas Trauman? Significa dinheiro. No ano passado, o PSL recebeu dos fundos eleitorais e partidários coisa de 9 milhões de reais. Sabe quanto que o partido está recebendo agora? 8 milhões de reais por mês. Olha só, 9 milhões no ano inteiro, ano passado, 8 milhões no mês só. E pior, vai aumentar. No ano que vem vão ser 353 milhões para financiar os candidatos do PSL. Ou seja, o PSL, que era um partido de nada, agora virou um partidão forte, grande, rico, com capacidade de lançar candidatos em todas as cidades do Brasil. Pois bem, logo que o presidente tomou posse, o jornal Folha de São Paulo descobriu que o ministro do Turismo, que também é do PSL, havia tirado o dinheiro das candidatas mulheres do partido para a sua candidatura. Ele usava as candidatas como se fossem laranjas, o que é completa uma fraude eleitoral. O presidente Bolsonaro fingiu que não viu e manteve o sujeito como ministro. Só que a partir das reportagens, a Polícia Federal abriu investigações e descobriu que o PSL era um laranjal só. Havia fraudes em vários estados, Minas Gerais e Pernambuco especialmente, e por isso é que o presidente agora queria tirar o Bivar da presidência do partido, porque ele soube que a Polícia Federal ia chegar até a presidência, ficou com medo de que isso podia atingir a sua candidatura do ano passado, as contas da sua candidatura, e portanto ele queria conseguir se afastar. Agora, vamos lá. Você acha que um sujeito cuja profissão é ser dono de partido, que passa a receber 8 milhões de reais por mês, vai largar o osso fácil? Só em sonho, né? O Bivar bateu o pé, disse que não saía e que se o Bolsonaro quiser sair do PSL, a porta da rua era a serventia da casa. Bem, o Bolsonaro, o clima começou a crescer no final de semana e entre segunda e terça-feira, o Bolsonaro tentou trocar o líder da Câmara, um sujeito chamado Delegado Valdir, que é do PSL, que é ligado ao Bivar. Para isso, o presidente precisava da assinatura de 27 dos 53 deputados. Ou seja, bastava assinar e entregar essa lista na mesa da Câmara e falar: ó, a partir de agora, o líder não vai ser mais o Delegado Valdir, vai ser o Eduardo Bolsonaro, que, como você sabe, é um dos filhos do presidente. Isso é uma coisa simples para qualquer presidente. E o presidente Bolsonaro ele simplesmente não deu uma ordem, não, ele pegou ele mesmo o telefone, ligou para os deputados, pediu para eles assinarem a lista, mandou áudios gravando, quer dizer, ou seja, reclamando do Bivar, falando que era importante que o filho dele assumisse a liderança, ou seja, fez o trabalho dele. Só que foi um fracasso. Com medo de ficar sem o dinheiro para sustentar suas campanhas em 2022, a maioria dos deputados do PSL preferiu abandonar o presidente. Imagine só, o Bolsonaro perdeu para o tal de Luciano Bivar. Desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, não se vê um presidente mostrar tão claramente a sua fraqueza política. Ora, se um presidente não consegue mandar no próprio partido, como é que vai conseguir apoio no Congresso para aprovar suas leis? Toda a agenda do ministro Paulo Guedes, que é muito ambiciosa, que vai de mudança nos reajustes do salário mínimo, redução de impostos, privatizações, uma série de mudanças sobre a reforma do Estado, uma série de mudanças sobre como que os estados e prefeituras recebem dinheiro da União, tudo isso depende da aprovação do Congresso. Para alguns desses projetos, são necessários 308 votos, que é a maioria constitucional. E o presidente mostrou que não tem garantido nem 27. Essa lambança, ela hoje tem muita gente fazendo piada, achando engraçado, mas ela terá consequências na economia e na confiança do empresariado sobre a capacidade desse governo entregar novas reformas. Um governo tão fraco no Congresso, ele obviamente ele não consegue ter protagonismo. O que vai acontecer? Como não existe vácuo no poder, o protagonismo vai de novo passar para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre. Isso é bom? Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas o fato é, o presidente fraco, ele perde o seu protagonismo. O que vai acontecer? O presidente vai insistir em ser mais radical nos seus discursos e perder mais vezes dentro da Câmara. Isso é uma coisa muito complicada. A gente já viu isso acontecer no segundo governo Dilma. Não é bom quando você tem um presidente fraco demais. Bem, eu sou Thomas Traumann e esse foi o Traumann Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira. Até lá!